Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal que faz o resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio da Assembleia Legislativa. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e essa é a edição de número 58 do Redação Final. A gente começa destacando a votação que escolheu os representantes da Assembleia Legislativa na comissão mista que vai julgar o primeiro pedido de impeachment do governador e da vice-governadora. No segundo bloco, a gente comenta o outro pedido de impeachment de Carlos Moisés e Daniela Rainer que tramita no parlamento. Por fim, na terceira parte do programa, destaque para os projetos aprovados nesta última semana na Assembleia Legislativa, entre eles o que garante reforço nos recursos para a educação. Vamos em frente. Muito bem, os deputados da Assembleia Legislativa elegeram na quarta-feira, dia 23, os 5 representantes do Parlamento na comissão mista que vai julgar o primeiro pedido de impeachment do governador Carlos Moisés e da vice-governadora Daniela Rainer. Para falar sobre isso, eu chamo a repórter Dani Legas, aqui da Rádio da Assembleia. Dani, qual foi o resultado dessa votação?
Olá, João. Foram eleitos para fazerem parte do Tribunal Misto do Impeachment os deputados Laércio Schuster, do PSB, Luiz Fernando Vampiro, do MDB, Kennedy Nunes, do PSD, Maurício Scudillac, do PL e Sargento Lima, do PSL. Como você disse, a escolha dos nomes aconteceu nesta quarta-feira, durante a sessão ordinária. Os deputados foram eleitos em votação nominal e aberta. Sargento Lima, Scudillac e Vampiro receberam 30 votos cada um. Kennedy Nunes foi indicado por 29 deputados e Laércio Schuster teve 25 votos. Dos 40 deputados, 38 votaram. Ricardo Alba, do PSL, não votou porque estava ausente no momento da escolha. E o presidente do parlamento, o deputado Júlio Garcia, do PSD, se absteve de votar nas 5 indicações. No mesmo momento em que acontecia a votação na Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça sorteou os 5 desembargadores que farão parte do Tribunal Misto do Impeachment, junto com os deputados estaduais. São eles Cláudia Lambert, Rubens Schultz, Sérgio Rizelo, Carlos Alberto Sivinski e Luiz Felipe Chu. João.
Muito bem, eu agradeço a Dani Legas, que participou do programa por telefone, por isso o áudio um pouco diferente. Agora, a partir da escolha dos nomes, a comissão mista, que responsável pelo julgamento do suposto crime de responsabilidade do governador e da vice-governadora, segue adiante na condução dos trabalhos. O grupo realizou a reunião de instalação na sexta-feira de manhã, com esses membros escolhidos por sorteio no Tribunal de Justiça e eleitos no plenário da Assembleia Legislativa, 5 deputados e 5 desembargadores, todos atuando sob o comando do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Hessler. Vale lembrar qual é o crime de responsabilidade ao qual o governador e a vice são acusados nesse processo. O governador é acusado de conceder um reajuste salarial aos procuradores do Estado no sentido de fazer equiparação salarial dos procuradores do Estado com os procuradores da Assembleia Legislativa. A questão é que o governador é acusado de fazer essa equiparação sem seguir os trâmites que a lei exige para conceder esse tipo de reajuste, que é o envio para a Assembleia Legislativa de um projeto de lei prevendo esse aumento salarial. E isso não aconteceu. O aumento foi dado apenas administrativamente dentro do Poder Executivo. E a vice-governadora, quando assumiu o governo do Estado no mês de janeiro, nas férias do governador Carlos Moisés. Vale lembrar que esse primeiro reajuste foi concedido ainda no segundo semestre de 2019 e a governadora assumiu o comando do Estado em janeiro, nas férias do governador Carlos Moisés. E nessa ocasião, quando estava no exercício do governo, a vice-governadora tomou conhecimento dessa questão, da forma como foi concedido o reajuste e manteve, não tomou nenhuma providência, conforme a denúncia, no sentido de extinguir esse aumento que foi concedido aos procuradores ainda no ano passado. E é por isso que, nesses termos, que eles são acusados de crime de responsabilidade, seguindo uma representação que foi apresentada em maio deste ano na Assembleia Legislativa pelo defensor público Ralph Zimmer Jr. Vale dizer que as defesas do governador e da vice-governadora alegam que os dois cumpriram decisões judiciais a partir de uma ação na justiça que foi de iniciativa da Associação dos Procuradores do Estado, que reivindicou na justiça essa equiparação de salarial com os procuradores da Assembleia, e a partir daí que houve a concessão do reajuste. Pelo menos é a alegação das defesas do governador e da vice. A partir da instalação da comissão mista nessa sexta-feira, o grupo vai ter até a meados da segunda semana de outubro para decidir, para votar um relatório pela admissibilidade da denúncia na comissão mista. Esse relatório deverá ser aprovado pela maioria dos membros da comissão. Se o relatório decidir pelo arquivamento da denúncia, todo o processo se encerra por aí. Se a denúncia for acatada nesse tribunal misto, ocorre o afastamento provisório do governador e da vice-governadora. Nesse caso, eles ficam afastados do cargo até a conclusão do julgamento. A comissão mista teria um prazo de 180 dias para concluir esse julgamento. Nesse prazo vão analisar documentos, vão poder ouvir testemunhas, vão poder ouvir o próprio governador e a vice. E no fim desse processo, no julgamento, eles poderão absolver o governador e a vice ou condená-los por crime de responsabilidade, determinando a perda definitiva dos cargos de Carlos Moisés e Daniela Rainer. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala sobre o outro processo de impeachment que corre aqui na Assembleia Legislativa. Muito bem, nós falamos no primeiro bloco do primeiro pedido de impeachment do governador e da vice, que foi acatado pelo parlamento e que está em tramitação. Mas, em paralelo, está em análise na casa, tramitando, um outro pedido de impeachment que será analisado por uma nova comissão especial que foi formada nessa última semana. São 9 deputados que integram essa comissão. Os membros foram indicados pelos líderes das bancadas e blocos partidários aqui na casa. As vagas foram distribuídas entre as siglas conforme o tamanho de cada bancada aqui no Legislativo lá no dia 1º de fevereiro de 2019, o primeiro dia da legislatura. A partir dessa indicação dos líderes, a composição foi aprovada no plenário, na terça-feira, e esse grupo já se reuniu pela primeira vez na quinta-feira de manhã, no dia 24 de setembro, para fazer a sua primeira reunião, a reunião de instalação. Nesse encontro, os deputados elegeram o presidente da comissão, que foi eleito o deputado Fabiano da Luz, do PT. A vice-presidente foi escolhida a deputada Ada de Luca, do MDB, e o relator, que é o deputado Valdir Cobalcini, do MDB. Vale dizer que também fazem parte do colegiado os deputados Ana Campagnolo, do PSL, Márcio Machado, do PL, Kennedy Nunes, do PSD, Paulinha, do PDT, Nazareno Martins, do PSB e Sérgio Mota, do Republicanos. Após a conclusão da reunião, que foi nessa quinta de manhã, o deputado Fabiano da Luz, do PT, falou quais são os próximos passos dos trabalhos dessa comissão especial do segundo impeachment.
Bom, agora que está composta a comissão especial, nós temos alguns prazos a cumprir. O primeiro deles é receber a defesa do governador até o dia 30, até a próxima quarta-feira, a defesa da governadora até o dia 1º, quinta-feira. Então, no dia 6 de outubro, às 9 da manhã, nós teremos a primeira reunião. Nós vamos receber e definir a partir daí o cronograma de como é que serão os trabalhos e até quando ele deverá estar pronto para votação, tanto na comissão e depois para ser levado ao plenário da Assembleia Legislativa.
Bom, como o deputado Fabiano da Luz explicou, o colegiado só vai iniciar os seus trabalhos depois de receber as alegações do governador Carlos Moisés e da vice-governadora Daniela Rainer. O primeiro pedido de impeachment, ele aponta crime de responsabilidade do governador e da vice no caso que envolve a concessão de reajuste salarial para os procuradores do Estado. Essa segunda representação que deu origem a esse segundo pedido de impeachment foi elaborado por 16 cidadãos catarinenses, entre advogados, profissionais liberais e empresários que entregaram essa representação no mês de agosto aqui na Assembleia. Essa denúncia aponta suposto crime de responsabilidade do governador e da vice por ações ou omissões relacionadas a licitações para compra de respiradores mecânicos e contratação de um hospital de campanha, ainda no mês de março, no início das medidas ou no início da pandemia do coronavírus aqui em Santa Catarina. Pois bem, a partir da análise da documentação da representação e das defesas de Moisés e Daniela, o deputado Valdir Comalchini vai emitir um parecer. Ele vai ter um prazo de 5 reuniões da comissão especial para apresentar esse relatório recomendando a continuidade do processo de impeachment, desse segundo processo de impeachment, ou o arquivamento. Se o relatório recomendar a continuidade, ele deverá ser aprovado pelos demais membros da comissão para ser levado a plenário. No plenário, para que o processo de impeachment tenha continuidade, ele precisa da aprovação de pelo menos 27 dos 40 deputados. Se o relatório tiver menos de 27 votos favoráveis, ele é arquivado. Se tiver 27 votos ou mais, o processo de impeachment tem prosseguimento e é autorizada a formação de uma comissão mista para julgamento dos crimes de responsabilidade nesses casos, das licitações dos respiradores e da contratação de um hospital de campanha. Muito bem, e outro destaque dessa última semana aqui na Assembleia Legislativa foi uma reunião de uma comissão mista que discute o futuro de uma gratificação que é paga aos militares do estado de Santa Catarina. Esse encontro foi na quarta-feira aqui no Parlamento e para falar sobre isso está aqui a coordenadora da Rádio AL, a Suelen Costa. Olá, Suelen.
Oi, João, tudo bem?
Tudo certo. Suelen, os deputados dessa comissão mista ouviram alguns representantes dessa área militar do governo do estado e se chegou a um acordo sobre essa questão do futuro da remuneração desses servidores do governo catarinense. A ideia é a apresentação de um projeto de lei. Quais são os termos desse acordo que os deputados chegaram?
Bom, João, essa comissão mista conta hoje com 5 parlamentares que analisaram todo esse processo. São eles o deputado Sargento Lima, por sinal é o presidente da comissão, o deputado Maurício Cudilar, que é a deputada Luciane Carminati, deputada Paulinha do PDT e líder do governo, e também o deputado Márcio Machado do PL. Então, eles montaram esse grupo, né, esse colegiado, que ficou discutindo todas as possibilidades de incorporação ao salário dos policiais militares dessa retribuição conhecida como IRESA, né? É uma indenização por regime de serviço público ativo, que hoje ela se trata apenas de um adicional e existe esse trabalho junto com os representantes de que ela se torne, de que ela passe a ser incorporada ao subsídio dois servidores da carreira militar, bombeiros e policiais militares. Na última reunião que aconteceu esta semana, ficou definido que na próxima quarta haverá uma reunião de encerramento dos trabalhos da comissão. Por quê? Porque o secretário de administração, Luiz Antônio Dacol, afirmou que o governo encaminhará um projeto de lei tratando deste tema. Portanto, com a chegada do projeto de lei, os deputados agora têm que analisar esse projeto para dar continuidade ao assunto da IRESA. Os deputados que formam a comissão já se comprometeram em conversar com os membros da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, da Finanças e também da Comissão de Segurança, para que eles agilizem a avaliação, né, o acompanhamento, enfim, deste projeto em regime de urgência, ou seja, que ele passe pelas comissões de forma mais agilizada. Eles também pediram que um dos relatores deste projeto nas comissões seja um integrante da comissão mista, ou seja, os deputados que já estão discutindo passarão também a discutir dentro das comissões, representando aí, falando das possibilidades apresentadas pelo governo e também pelos representantes da segurança pública, entre eles o pessoal da Associação de Oficiais da Polícia Militar e também a Associação do Corpo de Bombeiros Militares aqui de Santa Catarina. Portanto, a partir da semana que vem, começa provavelmente com a chegada do PL encaminhado pelo governo do estado, a apreciação nas comissões desse projeto que tratará da IRESA.
Muito bem, esse é um tema que desperta bastante interesse tanto das corporações militares aqui em Santa Catarina, como também da comunidade, das pessoas que se interessam pela situação da segurança pública no estado e também dos deputados que se mobilizaram para criar uma comissão especial para discutir esse tema. Eu agradeço a participação da Suelen Costa. Muito obrigado, Suelen.
Obrigada, João. Até a próxima.
O segundo bloco do Redação Final fica por aqui. Na terceira parte do programa, a gente destaca as propostas, os projetos de lei que foram aprovados em plenário nesta última semana, entre eles o projeto que garante um reforço nos recursos para a educação. Muito bem, também foi destaque nessa última semana, na Assembleia Legislativa, a aprovação de projetos de lei na sessão ordinária da terça-feira, dia 22 de setembro. Um dos principais destaques dessa votação foi o projeto de lei número 290 de 2020, de autoria do governo do estado. Essa iniciativa, ela garantiu o crédito suplementar, um aporte de mais 250 milhões de reais para a Secretaria de Estado da Educação. O governo disse que esse reforço nos recursos para a área, ele tem o objetivo de fazer com que Santa Catarina cumpra a exigência mínima da Constituição de que cada estado deve aplicar na área da educação pelo menos 25% do que arrecada. Desses 250 milhões, 50 milhões são para construção, ampliação e reforma de escolas. E outros 40 milhões são para compra de equipamentos, principalmente para a área da tecnologia de informação, para computadores. Por isso, durante a votação, a deputada Luciane Carminati, do PT, que é presidente da Comissão de Educação aqui da Assembleia, falou que a chegada desses recursos destinados à compra de equipamentos de informática pode ser uma esperança de que projetos que tramitam aqui na casa voltados para essa finalidade sejam aprovados. Vamos ver o que disse a deputada.
Justamente nesse momento que os colegas deputados e deputadas, pais, mães, estudantes, professores, quem nos acompanha sabe a carência que tem as nossas escolas públicas estaduais, que muitas vezes não tem sequer um computador decente para o planejamento das atividades educativas, quiçá chegar aos estudantes. 40 milhões pode significar, colegas deputados, deputadas, que a gente consiga viabilizar, deputado Maurício, os PLs que eu apresentei estão na CCJ, que é de garantia de notebook para o aluno, né, para todos os alunos da rede estadual em 4 anos e de computadores nas escolas com acesso à internet de qualidade aos professores. 40 milhões não dá conta, mas é o começo disso e eu quero enaltecer então esta proposição do governo.
Bom, essa foi a palavra da deputada Luciane Carminati, do PT. Outro projeto que os deputados aprovaram foi o projeto de lei número 284 de 2020. Que busca viabilizar o repasse de 20 milhões de reais do governo catarinense para 13 consórcios intermunicipais de saúde. Essa proposta é fruto de um acordo entre a Secretaria de Estado da Fazenda e a Assembleia Legislativa por meio da Comissão de Finanças e Tributação. A ideia é que esses recursos sirvam para cobrir as despesas que as prefeituras têm com atendimentos de alta e média complexidade na saúde pública, que são procedimentos que, pela legislação, são de responsabilidade do Estado e da União. Mas, na prática, no dia a dia, as prefeituras acabam desembolsando esses recursos, pagando esses atendimentos para suprir a necessidade da população. Por isso, houve esse acordo entre os deputados, entre a Assembleia e a Secretaria de Estado da Fazenda, para que esses recursos sejam repassados às prefeituras para compensar essas despesas. E esse projeto também prevê critérios para que esses recursos cheguem aos consórcios intermunicipais de saúde, como explica o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que é o presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa.
Esse projeto de lei, ele vem fixar o critério de distribuição desses 20 milhões de reais. E o critério exatamente será por produção. E por incrível que pareça, senhor presidente, o município que mais gasta recursos com saúde dos seus cidadãos é a pequena cidade de Santiago do Sul. Os grandes municípios gastam pouco e é por isso que eles precisam desse recurso. E chegamos a esse denominador comum. O projeto de lei veio para a Assembleia Legislativa e nós fizemos uma emenda no sentido de ainda obrigar o Estado a fazer o pagamento no exercício financeiro de 2020. E há a concordância do senhor secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, que será pago essa emenda de 20 milhões de reais aos consórcios intermunicipais no final de mês de novembro e início do mês de dezembro. Então, não tenho dúvida de que é um ganho extraordinário para os consórcios intermunicipais de saúde.
Muito bem, essa foi a palavra do deputado Marcos Vieira, do PSDB. E outro destaque na votação foi o projeto de lei número 257 de 2020, de autoria do deputado Mauro de Nadal, do MDB. Essa proposta, ela flexibiliza uma regra do Código Estadual do Meio Ambiente, que exige a construção de cisternas para emissão de licenças ambientais em empreendimentos em propriedades rurais. Como o deputado Mauro de Nadal explicou durante a votação no plenário, esses empreendimentos podem ser aviários, chiqueirões ou mesmo salas de ordenha. Acontece que essa previsão da exigência das cisternas foi incluída na legislação ambiental em 2009, numa época em que o estado de Santa Catarina vinha de sucessivas estiagens prejudicando a atividade agropecuária e também o fornecimento de água nos municípios. Então, se colocou essa obrigatoriedade para que cada propriedade tenha a sua reserva de água, para que numa eventual estiagem essas propriedades não entrem na disputa pela água com, por exemplo, a população das cidades. No entanto, alguns empreendedores no campo não constroem cisternas para garantir o suprimento de água. Eles acabam optando pela construção de açudes ou pela perfuração de poços, que cumprem esse mesmo objetivo de garantir uma reserva de água. No entanto, como a legislação diz que tem que ser uma cisterna, a autoridade ambiental acaba exigindo esse tipo de estrutura, mesmo quando o empreendedor rural já tem um açude ou um poço artesiano. Por isso, o deputado Mauro de Nadal apresentou esse projeto de lei para que essa exigência não ocorra, para que o empreendedor possa receber a licença sem ter a cisterna, caso ele tenha um poço artesiano ou um açude. O deputado Mauro de Nadal explicou como é que funcionaria esse processo.
Nós estamos agora fazendo a regulamentação, permitindo com que os órgãos ambientais possam fazer esta autorização, a concessão desta licença, mediante uma apresentação de um documento formulado pelas administrações municipais, dando conta de que, nos últimos anos, esta propriedade não necessitou ser atendida por alguma alternativa posta pelas administrações municipais e também mediante a apresentação de um atestado dizendo que a propriedade é autossuficiente com água mesmo em momentos de estiagem. Então, é uma forma de desonerar este agricultor, e a gente sabe que uma cisterna desta natureza, ela beira em torno de 60 a 100 mil reais, e nós não precisamos exigir isso desse agricultor, sabendo que ele tem outras formas para abastecer a sua propriedade.
Muito bem, essa foi a palavra do deputado Mauro de Nadal. Os deputados também aprovaram nessa semana a conversão em lei de duas medidas provisórias do governo do estado, a MP-229 e a MP-228. Uma delas prevê o pagamento de gratificações para os servidores da área da saúde que atuam na linha de frente no atendimento dos doentes de Covid-19. A outra prevê o pagamento de um auxílio financeiro para artistas das áreas, por exemplo, da música, do teatro ou da dança, que vem tendo a sua renda prejudicada pelas medidas de isolamento social provocadas pela pandemia, que impedem a realização de espetáculos. Então, são 4 milhões de reais que vão ser repassados para os artistas, que vão ter que prestar uma contrapartida com a realização de shows ou serviços culturais por meio da internet. Isso tudo está regrado num edital da Fundação Catarinense de Cultura. Desses 4 milhões que foram destinados para essa iniciativa, 2 milhões têm origem da Assembleia Legislativa, de recursos que a Assembleia devolveu para o governo do estado graças a economias feitas na gestão do parlamento. Se você quiser saber mais informações sobre os debates, projetos aprovados aqui no parlamento, você pode consultar as nossas páginas nas redes sociais. É o @AssembleiaSC no Instagram e no Twitter. E no Facebook, nós estamos no facebook.com/AssembleiaSC. Você também pode receber informações sobre o Parlamento Catarinense no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para 48996011 27. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e com a participação da também repórter da Rádio AL, Dani Legas, e da coordenadora da Rádio AL, a Suelen Costa. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!